Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição do nosso Na Pista, o podcast do Kelly Sports F1, tratando que sobre tudo o que rola na maior categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1. Estamos aí nessa semana, entre aspas, de descanso, né? De intervalo entre o GP do Japão e o retorno do Grande Prêmio da China lá em Xangai. Então a gente vai acompanhando notícias, tudo que vai acontecendo aí na envolvendo o mundo da Fórmula 1, né? E o programa de hoje vai tratar de um assunto interessantíssimo aí que movimentou bastante o mundo da velocidade nessa última quinta-feira. Mas antes disso, passar aqui para que vocês acompanhem todo o nosso trabalho, conteúdo que é feito por nós aqui nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, o Popular X. Sigam lá, @QLSportsF1, tá? Lá sempre saem notícias, informações, frases que são faladas pelos pilotos, quem está envolvido na Fórmula 1, em diversos contextos aí. Saem alguns reels também, conteúdo sobre as provas, as corridas da temporada. Você consegue acompanhar lá, tá bom? Através dos stories no Instagram, os posts que vão saindo lá também no Twitter, que acabam tendo até uma dinâmica diferente. Então é bem interessante você conseguir acompanhar e seguir lá os dois, tá bom? @QLSportsF1, tanto no Instagram quanto no Twitter. E que você também fica sabendo da frequência dos programas que vão saindo aqui na plataforma do podcast para compartilhar com a rapaziada também, tá bom? Pessoal, nosso programa de hoje vai falar sobre a renovação e a permanência de Fernando Alonso no grid da Fórmula 1 até 2026. Piloto da Aston Martin vai permanecer na equipe, né? Na equipe aí que é comandada pelo Lawrence Stroll. E ele vai permanecer aí num contrato onde foi feito o anúncio ali, né, nas redes sociais da Aston Martin por múltiplos anos. É, mas a gente sabe que a notícia depois ela foi confirmada, né? Então ele vai, é um contrato que ele é plurianual, mas aí ele vai permanecer até 2026, né? Até 2026, isso significa uma confiança bem grande do Alonso no que a Aston Martin pode entregar, no que a Aston Martin ela pode fazer na categoria aí, né? Vai ter uma mudança de fornecimento de motores a partir de 2026, né? Quando a Aston Martin passa a ter a parceria com a Honda, deixa a Mercedes para fazer a parceria com a Honda. E aí, para mim, que entra um ponto interessantíssimo do Fernando Alonso, é um piloto já de mais idade, né? A gente não está tão acostumado na categoria a ter pilotos acima dos 40 anos. O Alonso já está com 42, 41 para 42, não, já está com 42, né? Vai fazer 43 agora em junho, né, que ele é de 81. Então é um piloto que ele vai transpassando o tempo, né? O Alonso, ele vai eu já fui mais fã do Fernando Alonso. Hoje não sou aquele cara que morre de amor, mas respeito demais a história do Alonso, a importância que ele tem para a categoria. É um piloto que acompanhou e esteve aí na Fórmula 1 nas últimas duas décadas, sendo protagonista, sendo um piloto realmente diferente, né? Sendo um diferencial na Fórmula 1, né? Ele estreou ali no começo da primeira década ali nos anos 2000, pela Minardi ainda, fez um campeonato dentro do que podia com a Minardi muito bom, retornou em 2003 pela Renault, né? Naquela observação que o Flávio Briatore tinha. Pode ser um canalha, um sem vergonha e tudo que aconteceu aí, mas o Briatore, ele tinha muito esse feeling, ele conseguia identificar muito bem os bons pilotos, bons talentos que tinham na Fórmula 1, tanto que ele dá muitas chances a grandes pilotos ali na época de Benetton ainda e depois na Renault. Monta aquele time com Alonso e Fisichella, que domina a Fórmula 1 em 2005 e 2006, né? Carro espetacular, e o Alonso conquista o bicampeonato mundial ali praticamente em 2005, ainda conseguiu com uma dominância maior. Em 2006 teve uma disputa ali com o Schumacher, mas mesmo assim sem dar chance ao adversário. E aí ele vai para a McLaren, onde começa a acumular algumas polêmicas ali entre rota de colisão com o Dennis, com o Hamilton. A equipe tem aquele escândalo lá da espionagem dos carros da Ferrari. E apesar das vitórias ali que ele tem, implode junto com a equipe, sai da McLaren, retorna a Renault no outro momento ali, participa de mais um escândalo, mais uma polêmica, que é o Singapura Gate 2008, né? Que aquele escândalo onde o Nelson Piquet bate propositalmente para beneficiar e favorecer uma estratégia da equipe para que o Alonso vencesse em Singapura. Mesmo assim, ele consegue depois uma vitória no Grande Prêmio do Japão, segundo lugar no Brasil. E mostra todo o potencial que ele tinha até ele chegar na Ferrari, que é onde ele tem uma fase mais contínua, né? O Alonso, ele tem ali 5 temporadas de guiana pela Ferrari, com 3 vice-campeonatos, aonde em 2010 e 2012 ele teve muito perto mesmo de poder ser campeão do mundo. Faltou ter um carro de melhor qualidade. Talvez o Alonso, a gente poderia estar falando de um Alonso aqui tetracampeão do mundo, que não seria nenhum absurdo. O que o Alonso tirava daquele carro da Ferrari nesses anos era algo espetacular. Ele conseguia ter essa consistência, apesar de não de ter todo aquele estigma, né, que a gente olhava para o Alonso, falava que ele era carregava meio que um tique vigarista dentro dele e tudo mais. Mas o que pelo menos no meu pensamento é, todo piloto de Fórmula 1 ele é muito egoísta. Ele tem que ser egoísta. Se ele não for egoísta, ele vai morrer de fome. Ele vai ficar sem vencer, ele não vai conseguir nada. Se o piloto de Fórmula 1 não for egoísta, ele não vai conseguir os objetivos, que é conquistar as vitórias, que é conquistar os títulos. Então ele precisa ter esse lado egoísta também. E nisso o Alonso ele chegava a transpassar, aí quando passa do ponto é complicado. E aí ele retornou para a McLaren ali na metade dos anos 2010, voltou numa época onde eu acreditava que já seria um encaminhamento para o final da carreira do Alonso na categoria. Porque ele pega uma Ferrari enfraquecida, uma McLaren enfraquecida, que já estava no meio do pelotão, mas que não conseguia se encaixar no regulamento do motor turbo híbrido. Tinha muitas dificuldades ali para poder chegar às fases mais agudas ali em classificações. E o Alonso conseguiu protagonizar um dos momentos mais polêmicos dessa trajetória aí da McLaren, numa parceria quando a McLaren termina a parceria que tinha de anos com a Mercedes e volta a ter a parceria com a Honda. O Alonso ele protagoniza aquele episódio do motor de GP2, né? Onde ele, no GP do Japão, ele fala do quanto é ridículo, que o carro não empurra e que parece que tem um motor de GP2 debaixo do capô da McLaren. E aí ele resolve sair da categoria, experimenta outras experiências em outras categorias, né? Vai para a Indy, passa um tempo lá e retorna para a Alpine. Retorna em 2021, retorna para casa, né? E volta para a Alpine como se nunca tivesse saído da Fórmula 1, né? Volta numa excelente forma, em alguns momentos até parecendo um Alonso diferente, que ajudava muito a equipe, puxava a equipe para cima. Foi essencial, por exemplo, na vitória do Ocon no GP da Hungria de 2021. Consegue um pódio ali também nessa mesma temporada no Qatar. E aí em 2022 sai a notícia no meio da temporada que ele vai para Aston Martin com a aposentadoria do Vettel. E aí o Alonso emenda em 2023 8 pódios na temporada. 8 pódios. Algo que ele não fazia desde 2013, quando ele estava na Ferrari. Mostrando que, em plena forma, tirando o máximo que poderia do carro, porque não é inevitável a comparação dele com o Lance Stroll. O que o Stroll conseguia fazer com o carro e o Alonso pareciam duas categorias diferentes. O Alonso ele ia ao limite com o carro. E muito do que a Aston Martin conseguiu evoluir dentro do campeonato, conseguiu entregar, deve-se praticamente a todo o esforço e dedicação do Alonso. O Alonso termina em quarto campeonato de pilotos, algo que não fazia muito tempo também, e aí agora renova o contrato dele para ficar aí na Fórmula 1 até chegar aos 45 anos de idade, que já vai ser um marco aí para a categoria atual, né? Não é um recorde absoluto, né? Porque existem pilotos mais velhos que já correram na categoria, mas nessa Fórmula 1 moderna, nessa Fórmula 1 atual, que a gente passou por tantas evoluções, mudanças de regulamento, é um piloto que ele vive uma metamorfose ambulante. É um piloto que ele consegue entregar dinamismo, competitividade, ele tira o máximo que pode do equipamento que tem em mãos. É um rival é uma carne de pescoço mesmo para os demais pilotos. E eu tenho para mim que ele está ali no top 3 dos pilotos da categoria, para mim ao lado do Hamilton e do Verstappen. Qualidade técnica, para mim, hoje, ele é top 3. Para mim, ele consegue fazer realmente coisas incríveis com o que ele tem em mãos. E é um piloto que eu admiro pela técnica. Muitas vezes erra nos comportamentos, nas atitudes, mas muitos pilotos são assim, né, na Fórmula 1. O Max, a gente já falou aqui disso, o Hamilton, a gente já falou, os antigos também, o Schumacher, então a gente não precisa nem falar, o próprio Ayrton Senna. O Alonso, ele não tá fora dessa regra, mas é um piloto espetacular, é um piloto que merece ter essa confiança, merece essa extensão de contrato, e vai ser muito bacana a gente poder acompanhar aí, até o dia que o Alonso disser que não dá mais e que vai abandonar a categoria, que tenho certeza que aí vai se aposentar, e vai ser um dia muito triste pra gente ganhar uma velocidade. E para você, qual que é a sua opinião sobre a extensão aí do Alonso? Você curte o trabalho do espanhol da Fórmula 1? Acha que ele deveria ficar mais tempo mesmo? Deixa lá a sua opinião nas nossas redes sociais, tá bom? E acompanhe todos os conteúdos que a gente vai produzindo aí, colocando também aqui no podcast, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!